Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Parte 1. Tioava tão boa, porém, tão amiga, tão simples, tão séria. Tão séria! Deram-lhe todos os amantes imagináveis em vão, e por vingança afirmaram que os seus dentes como seus sapatos eram feitos em Paris, emprestaram-lhe instintos perversos, e foi celebre a frase de um jornalistinha desprezado. De pé é a Vênus de Médiés, deitada é a Vênus andrógina. Mas Irene Mostra trava o claro fio da Dem, tá dura com uma despreocupação tal, tratava tão se amarariamente os homens que a calunia tá tombou. De resto Agostinho Azambuja tinha uma confiança muito elegante. A lenda era que esse homem vulgar, possuído de uma paixão devoradora, agarra uma pobre rapariga no mais reles alcouce e fizera Dem entruda num it 22, uma ósua para sua para dominar a cidade. Uma mulher perfeita, falando quatro ou cinco línguas, conhecendo música, vibrante da arte de elegância que é a arte de ser sempre a tentação. Mas a paixão, o ciúme, esses paroxismos fatfatas de quem quer muito bem, a Azambuja mãe encobria uma serenidade de bom tom, talvez mesmo para a Irene, deixando-a sai só. Não lhe perguntando nunca de onde viera, recebendo na própria casa os apaixonados que a ela poderiam ser úteis para o reclamo, colocando-a numa posição verdadeiramente superior, sem esquecer o lado prático, porque lhe assegurava e futuro, comprava-lhe casas, joias. No dia em que correu ter o Azambuja presenteado Irene com uma baixela doiro lavrado, herdada do avô, um vago judeu argentário, as mulheres tiveram a certeza da superioridade da rival, e foi notada a resposta do Azambuja Abteuvina, primeira ingênua casada e adultera da companhia. Minha filha, estou verdade de satisfaz fazer os caprichos de uma mulher. A Irene quem a fez tal qual é fui eu. Vivo do orgulho que ela me dá.
Mec.
Bai, tem bastante espírito para o não fazer, e lucrarias mais se fosse sua amiga. Mas isso é que ninguém concebia, a Irene sem enganar o Azambuja. Afinal era uma rapariga de 25 anos, um verão ardentizimo, uma bebeleza que chamava paixões. Muita vez no seu 226 de Limiroeiro da Nuite Camarim, forrado de seda cor-de-rosa, faziam-se comentários. Mas não amo o velho Agostinho. Está claro que não o posso amar como Julieta Romeu. Há uma grande diferença de idades. Mas respeito-o e sou-lhe grata. E quanto bas? Eis a razão por que fui restrispio e hoje sou invulnerável. Francamente, deve compreender que seria muito parva se fosse perturbar a minha vida e a beleza que vocês proclamam como uma paixão. Ora só a paixão poderia influir. Essa não vem, não vem e não virá nunca. Conheço os homens. De fato, tinha razão. Como seu sorriso tornava-se cortante, as narinas palpitavam e com o seu ar de Diana Acas, ela permitia-se abraços e beijos com as companheiras, mais falsas que a onda, logo se formou irrevogável a legenda. Irene? Amantes não. Procura alguém de quem o Azambuja não tenha ciúmes. Embrar-te da frase do Gomide. A legenda foi mesmo tão espalhada que súbitas ternuras apareceram, e alguns camarotes eram insistentemente culpados pelas mesmas damas nas noites das suas representações, e vários convites surgiram para estar na companhia de senhoras bem cotadas. Eis uma criatura imperfeita, disse-lhe um dia.
Por que entrou da Nuite 227? Por que não amas o amor, embre-a-te dos versos do poeta?
O que os vossos corações aprendam a viver, amando o amor, amando a perfeição da alma que nos traz o prazer supremo e a suprema ilusão. Ela suspirou tristemente. Se hei de o fazer. Mas que romântico. Vi todos nós jantando nas suas pratas, escrevendo a respeito do seu talento, tínhamos aceitado o caso como definitivo. Até ele mesmo, mostrando predileções excessivas, parecia sossegar com a esquisita calunia e mostrava uma alegria, uma imensa satisfação na vida. De modo que aquela partida brusca, após o seu último sucesso agradável numa comédia inglesa, era de desnortear. Ao saber a resolução pelo velho Azambuja na rua, eu tomara um tilbury, interessado como diante da saída de um ministro, e estava ele interrogando-a no meio da desordem do salão, onde havia malas, chapéus, plumas e um intenso cheiro de heliotropo. Mas por que partir, Irene? Por que é preciso? Uma briga com Azambuja, não. Aquele ataque da Susana Cerne. Também não. Querem ver que afinal tem uma paixão? Irene sorriu no seu kimono rosa, guarnecido de uma leve renda antiga. 228 de Mientrudaí, paixão.
sabe o que estava a fazer, quando entrou. Estava a limpar a secretária, a rasgar declarações amorosas e a tirá-os para estes. Tudo quanto está vendo nesta secretária, tudo quando vê neste cesto. É paixão, recuou assombrado. Nunca tinha visto tanta paixão reunida e um sorriso tão destruidor nos lábios de Yane. Oã! Não se assuste, essa paixão é uma das faces do meu amor ao teatro. O Azambuja sabe e às vezes lê as cartas comigo. Guardo os artigos de jornal num álbum e a chama amorosa na secretária. Algumas ainda não li, mas foi falta de tempo, pô. Cruel. E lá possível ler tu quando tua tolice humana escreve. Recebo as cartas de bom humor, porque é impossível zanga. E acabo com contuso de rando-as à homenagem anônima, uma espécie de palmas num teatro cheio. Que leuas! Uma ansiedade invadiu-me. Irane nunca amou, francamente. Posso ler todas?
Tós!
Todas fez ela. Sem receio. Dei virtas. Eu vou mandar fazer um pouco de chá. Feito da flor, enviado diretamente da China para um inglês que me adorou em vão. Ergueu-se. Houve um deslocamento de perfumes. A meus pés o cesto abria a falsa abarrotada. Diante das minhas mãos a secretária escancarava-se. Plesitei. Oileia, não resiste. Entrou na noite 229 AA. O estranho capítulo de quipixologia, a descraseante página de análise. Daquela pelada subia como uma fúria de paixão, de doença, de loucura. Havia mais de 500 cartas. Havia mais de 1000 fossais e nesses quadriláteros de papel ardia um arco-íris passional desde a chama rorda à rela da melagolia à chama rosa do amor precoce. A primeira carta tinha mal canto um passarinho voando e começava assim: Dona Irene, e queira desculpar ao receber estas maltraçadas linhas que lhe envio do internato. Tenho 15 anos e vi a honrem. Como é bonita? Conheceu. Nunca ouvi. Pobre pequeno. Do seu primeiro angor dará ao menos má recordações. Cá tenho outro, senhora. As horas fogem e a esperança fica. Que chamou de feia e a senhora não sabe quem é. Quantos nestas condições vavem? Eu efeito vendo. Peguei de outro. E se adeus, flor da minha veia, e que nas outras cidades deixe os mesmos corações despedaçados. Maniaco? Este confessa-se maluco. O que nascem os outros? Mas as tolices, os gritos de paixão, que são sempre ridículos, não acabavam mais. Eu lia versos, lia pensamentos patetas. Via toda a palpitação gênua do coração dos homens, ameaças de suicídio, ofertas de dinheiro, descrições de vida 230 in Entrenuit futura, pedidos de uma humildade de rafeiro, agonias com erros de português, machimas idiotas e generosas. Amizade da minha mulher é encanto mais suave do vica do homem. É ativo, vigilante, terna e durável. Graças nevrálgicas de palhaço amoroso. O amor que dourosa moléstia. Eu não sei porque um nervosismo incompreensível fazia-me trêmulos os dedos. Eu procurava com ansia, humilhado, espezinhado, como se fosse responsável por todas as sandices do meu fraco sexo. A carta anônima é às vezes melhor que a carta de amor. Sabe que teve um pensamento, como os que acabou de ler. Não um pensamento diamantino. Pois vem marchar. A criada servir o chá num lindo acevia com a tete de porcelana com guarnições e vermelho. A encantadora Irene parara. Os seus olhos pareciam levemente inquietos. Bu continuava a remexer a secretária. Uma das missivas era enorme. Abria.
Que me adorvível de Jurgi Lecho.
Reclama o seu carinho para os queixume de um coração sofredor. Não sei fazer poesia. Sou imensamente avesso às flores de retórica e suponho que não me igualarei ao gordo e jeio dos rosrocinóis ou às asas das borboletas inquietas. Bata. Fez Iene, tapando os ouvidos. Bia pajachão denetruda dandanuit 231. Venha antes tomar chá. Olha a frase de Ibsen. Na comedia do amor, o amor é como chá. Ah, minha querida, como os homens idiotas. Essa mania de descrevertas dada do amor é bem o simplitoma de inferioridade. Se eles soubessem o fim das suas letras e o pouco caso que delas fazem as mulheres. Ainda não tive amante que com ela não rasgasse as cartas dos que me tinham precedido. Era uma afirmação de que pelo menos no momento não o enganavam.
Bem, sabe.
Ela sorria com a chavena na mão. Era realmente bela. Toda de rosa naquele kimono de seda, lembrava uma flor maravilhosa. Uma flor de lenda, inacessível aos mortas. Eu compreendi a futilidade, a tolice, a miséria lamentável dos homens, diante da sedução de Vênus vingadora, da Vênus que não se entregara nunca e era honesta sem amantes, sem crimes, sem calunias. Mas por que ela para a Europa? Por o que me humilhava com aquela intimidade de correspondência aberta? Poré? Os meus dedos encontraram uma gaveta. Abre. Nunca a linda Irene de Souza amara um homem. Era honesta, era o pôr do desejo. Não várias cartas. Apanho mal acaso. Um selo italiano. Tirei-a do involucro, cruel. Hei de matar-te se alguma vez te encontrar a jeito. Não me quiseste, eu peno há 5 anos. Conto que ainda hei de ver o teu 232 dando à noite, o sorriso indiferente, óio 8, oitavo do Cecilo, no mesmo lugar. Preciso muigar. Não continuei. Biolli que também um doido. Palavra. Um sujeito que está na Itália, ao que parece. Fala do número 8, chama cruel. Biel que ainda não tinha lido, com berioso. Assina-se César. Não faz coleção de selos, a filatelia está em moda. Como todas as parvoices inofensivas. Ainda lá não cheguei. Depois parei. Bola estava preocupada, séria, um tanto fria talvez. Decididamente aborreci a bela Irene de Souza. B era de compreender, e em preparava a sua partida, desejava estar só, curvei-me. Adeus então, seja mais humana lá fora. Burros, espise as agências de informação pagas pela Zambuja. Da última vez que estive em Paris, Zambuja já me mostrou um dizer tão copioso que eu pensei no Afés Aridreifos. O qual, meu amigo, sou invulnerável, birrindo alegremente, já se vê que pou cause. Sai varado, porque afinal nana nada mais impertinente do que encontrar realmente honesta uma mulher que não tem o direito de o ser. Indo pela avenida Beira Mamara Mardara na total aquela altura excepcional encontrei o velho Justino Pereira, a passear também. Poesia, Denentrudana no It a 233,